Vamos só tentar terminar os conceitos. Daqui do Abraão também você aprende como nós precisamos ter pressa em rezar. Vai Yashkema Abraão. Abraão acordou cedo da manhã para rezar. Ou seja, imagina que alguém te acorda e fala que você ganhou na loteria. Você não vai tomar café da manhã, você não vai se lavar praticamente, você vai pegar, se vestir em 2 minutos e sair correndo para receber o prêmio. Da mesma forma, a tefilá é tão importante para nós, nós dependemos dela, que ela é tão preciosa que a pessoa deve fazer ela o mais rápido possível de manhã. Então, mas, bom, isso também, esse é um outro problema. Então, quando a pessoa acorda, não é igual o prêmio da loteria nesse ponto. Lógico que a pessoa precisa se lavar. E faz parte na alahá, a pessoa precisa estar limpa para poder rezar. Ele precisa se lavar, ele precisa ir ao banheiro, limpo por dentro e por fora. E aí sim ele está preparado para rezar. Agora, a primeira coisa que tem que fazer é rezar. Não se pode comer antes de rezar de manhã.
Homens.
Mulheres também. Por quê? Porque consta na Halachá, consta na Torá, o versículo que diz que você, como está escrito no Pasuk, Lo tamod al dam recha. Esse Pasuk você aprende? Agora me fugiu qual que é o Pasuk. Eu acho que é desse Pasuk. A Gemara em Brachot aprende uma série de coisas do versículo e diz que você não pode colocar o seu sangue em risco. Então lá está escrito que você não pode deixar o seu sangue de lado. Ou seja, o sangue é a sua saúde, a sua vida. Em primeiro lugar, você tem que rezar. Em primeiro lugar, você tem que pedir pela sua vida. Depois, você pode fazer todo o resto de coisas que você está fazendo. Tá bem? Então, isso é a primeira coisa que a pessoa faz antes de fazer qualquer coisa. Quando abrir o olho, a primeira coisa tem que falar moderno em Lefanecha, tem que agradecer a Hashem que devolveu a alma. Ponto. Agora ele vai se preparar. A primeira coisa tem que rezar. Agora, o que quer dizer rezar? Então, para os homens, antes de fazer a reza de Shacharit, não se pode comer. Ponto. Ah, mas nada? Não. Se a pessoa precisa beber alguma coisa, ele pode beber alguma coisa. E, obviamente, não estamos nem falando. Lógico, se a pessoa está passando mal de manhã cedo, está com hipoglicemia, não estamos falando sobre isso. Óbvio, saúde, ele pode sim comer alguma coisa para ter forças para rezar. Mas, de uma forma geral, a pessoa não pode comer nada antes da reza. Mulheres. As mulheres é um pouco diferente. O que quer dizer um pouco diferente? Que ela não precisa rezar toda a reza de Shacharit, ou toda aquela reza que ela normalmente faz toda manhã, antes de comer. Mas, alguma reza ela precisa fazer antes de comer. O que quer dizer essa reza? Tarifa mínima, isso. Qual é a tarifa mínima para a mulher? É fazer uma tefilá que contenha os 3 componentes básicos da tefilá que nós falamos antes. Louvor, pedido, agradecimento. Se a mulher fizer isso, ela já pode comer. E depois ela vai rezar o que ela está acostumada a rezar. Mas pelo menos isso precisa ser feito antes. Então, por exemplo, muita gente faz, e é correto, fazer de manhã, brachot da manhã. Logo as primeiras 2, 3 páginas do Sidur. Nessas brachot, de uma forma geral, você já tem isso. Você já louva Hashem. Porque você fala Abrahad Asher Yatzar, por exemplo, que Deus te criou o corpo direitinho, já é um louvor. E ao mesmo tempo tem agradecimento. E você fala Elokai Neshama Shenatatabi. Você está agradecendo a alma que Deus te deu. E você aproveita e pede pela alma. E depois disso tem 15 brachot, brachot curtas. Todas agradecendo por diversas coisas que a Shem te dá todos os dias. E no final, tem um Yeiratson, você faz um pedido. Então, de uma forma geral, se você faz Birkot HaShachar, essas brachot da manhã, você já tem esse pacote, como se chama, a tarifa mínima de filar da manhã.
A tarifa mínima é
Isso para os homens é certeza. Para as mulheres não precisa tudo isso antes de comer. Se depois ela vai falar o Shema e vai falar Amidá, é outra história. Mas tudo bem, depende de cada um também. Às vezes, primeiro assim. Primeiro que tem o fator que às vezes a pessoa tem fome quando acorda, ou sei lá, está incomodado, sei lá o que. Então para o homem não tem muita conversa. Se não está passando mal, não tem o que falar. Para a mulher, tá bom, faz essa reza, é 5 minutos, come alguma coisa, depois você vai rezar direito. Depois também a mulher cuida da casa. Fazendo a loucura de cuidar da casa, ela sabe que ela vai poder rezar tudo, mas ela só vai poder rezar tudo, sei lá, às 8:30 da manhã, às 9 horas da manhã, é o horário que ela vai ter livre para rezar, vamos supor. Então ela vai ficar jejuando até lá. Então faz agora um expresso, uma tarifa mínima, pode comer, cuida daquilo que precisa cuidar, e aí reza, a reza com calma.
Não pode ser em casa de jeito nenhum?
Ah, me dá?
Se dá, é.
A Amidá deve fazer de pé, a não ser em casos extremos. Casos extremos, quer dizer, Deus nos livre, uma pessoa quebrou o pé, ou a pessoa está sentindo muito mal, não consegue ficar de pé, num jejum, por exemplo, sentindo muito mal, não consegue. Shema, pô, Shema, melhor não deitar, né, de lado. Mas o Shema da manhã já faz acordado. Mas o... Sim, sim, isso é outra história. Já vamos falar sobre como a pessoa deve estar vestida para rezar, mas tudo bem. Agora, onde nós estávamos aqui, só para terminar. Ah, então a Amidá. Então a pessoa pode rezar sentado quando tem algum motivo assim de saúde, ou por exemplo, em algum momento que não tem outro jeito, não dá para rezar de outro jeito. Por exemplo, no avião. No avião. A pessoa está no avião. Então, se dá para conseguir com a aeromoça uma licença para ficar de pé em algum lugar, ou você consegue ficar de pé lá no seu lugar, tudo bem. Não dá, vai ficar sentado. Turbulência. Não tem que conversar, não vai fazer fila de pé. Se tem turbulência, é obrigado a sentar e colocar cinto. Ele vai rezar sim. Por quê? Porque não tem outro jeito. Mas tendo outro jeito, tem que ser de pé.
A pessoa tem para rezar quando
tudo bem, é outra história.
Não, obviamente que ela não vai estar dirigindo, vai estar de carona, e ela está sentada. Dirigindo é complicado.
Também tem que tomar muito cuidado com a tefilá, porque a tefilá, uma vez que foi instituída entre as pessoas profetas, quer dizer que cada palavra que está no Sidur tem um motivo para estar lá. A pessoa tem que tomar cuidado para não engolir palavras, não esquecer palavras, não pular palavras. Isso também é um ponto importante para se lembrar. Também não se pode repetir palavras. Da mesma forma que não pode, quer dizer, a tefilá é feita de uma forma muito precisa. Não pode mexer nos segredos da tefilá. Por isso que é errado o Hazanim, que quando começam a rezar, tudo bem, quer rezar bonito, não tem nenhum problema. Mas começar a repetir palavras para poder cantar aquela melodia está errado. Você não pode repetir uma palavra na tefilá, porque você está mudando todo o conceito que tem por trás da tefilá, que a gente nem imagina direito qual é. Se estudar Kabbalah e tal, você vai acabar entendendo como cada palavra tem o seu lugar, mas sabendo que é assim, temos que tomar muito cuidado. Também um outro detalhe, tem uma pergunta também que ficou em aberto que a gente ainda responder. Só para terminar aqui, mais alguns detalhes importantes. A tefilá também tem horário para rezar. A tefilá tem um horário inicial, tem um horário final. A tefilá da manhã, que nós estamos falando agora, deve ser feita quando já é dia, o nascer do sol. Se a pessoa vai viajar e depois não vai se complicar, não vai dar para rezar, pode rezar ainda antes do nascer do sol, mas quando já está, já passou a aurora, já está ficando claro. Mas o tempo preferencial é depois do nascer do sol.
A noite não pode ser feita,
não? Não, a reza da noite é a reza da noite. A reza da manhã. Rezar a reza da manhã à noite? A reza da manhã à noite? Não, a reza da manhã é da manhã. A reza da manhã é de manhã. Então tem que ser de manhã. 4 da manhã depende da época do ano que você está.
Sim?
Se já está claro, pode. Tem épocas que é complicado. No inverno, É mais complicado. No Brasil, ainda aqui em São Paulo, é bem tranquilo. Tem lugares que antes de 7 horas da manhã, 6 e meia, você não pode rezar. Então, as pessoas têm que se adaptar a essa realidade do país onde eles moram. E tem um horário final. Horário final preferencial é 4 horas do dia. Para os homens é praticamente imprescindível, tem que ser assim. Até a 4 horas do dia. Então, 4 horas a partir do nascer do sol, que geralmente é por volta das 10, 10 e meia da manhã. Para as mulheres, eventualmente, pode até a metade do dia. Então, mais ou menos meio-dia. Curar de verão, vai uma hora para frente. Mas tudo bem. É mais ou menos por esse horário. Um outro ponto que se aprende da reza de Avraham Avinu, ele voltou a rezar onde? No mesmo lugar. Então, o que nós falamos antes, que a pessoa precisa ter um lugar fixo para rezar. Tanto se ele reza em casa, se ele reza na sinagoga, ele precisa ter um lugar fixo. E um outro ponto muito importante, fala. A tefilá da noite é quando começa a clarear. Até lá pode. Não, reza da noite. Você reza a partir do momento que escureceu até de madrugada. Sim. Pode ser. Quer dizer o seguinte, de fato, os Rahamim falam na Gemara que é melhor, agora do Shema está falando, que a pessoa não deixe passar da meia-noite. Quem deixa passar, aí da hora que olhou para ela, já perdi. Então não deixar passar da meia-noite de preferência. Mas às vezes só está num casamento, sei lá o quê, saiu uma hora da manhã, agora é hora de fazer. Agora só mais dois pontos. Primeiro, também é importante que a Sofia falou antes, quando a pessoa vai se apresentar perante o rei dos reis, ele tem que estar apresentável da forma que ele se apresentaria perante alguém importante. Então por isso tem uma série de halachot, que a pessoa precisa estar bem vestido quando ele vai rezar. Não, chamar antes de dormir, se a pessoa está de pijama, não é problema. Chamar antes de dormir, é diferente. Mas nós estamos da reza, amidá. Amidá não se deve fazer também de preferência de pijama. Se a pessoa já está com pijama, então pelo menos vestir alguma coisa por cima. Então, existe uma série de regras. Como a pessoa deve estar vestida? Ele tem que estar vestido como ele se apresentaria perante uma autoridade. Deus é menos que uma autoridade? Imagina. Então, mesmo para os homens, um homem não pode rezar a midá sem camisa. Por mais que, eventualmente, uma brachá, o homem pode falar sem camisa. Mas filar mesmo, não pode. Tem que estar vestido direito. Ainda mais ainda, na halakhá consta que a pessoa deve se vestir para filar. Por isso que na halakhá consta para a pessoa vestir um casaco quando ele vai rezar. E para vestir e colocar um chapéu na cabeça, né? Ele vai rezar, demonstrando que ele está se preparando agora para rezar.
Isso é uma coisa, eu rezo eu nem tomo um café, então, mas tem que rezar. Por que que o homem não pode comer e depois rezar?
Porque está escrito na Torá que você primeiro pede pela sua vida e depois você reza. Depois você come, desculpa. Então, antes de você rezar, não pode comer. Então, da mesma forma, isso vale para homens e mulheres. Precisa estar com a cabeça coberta na hora da tefilá. Quer dizer, o ideal é que ambos estejam com a cabeça coberta, sempre. Então, para homens, meninos também precisam cobrir a cabeça com kipá. Tanto faz a idade. Para mulheres, só a partir do casamento. Mas o correto é que a mulher também sempre esteja com a cabeça coberta. Mas na hora da tefilá, certeza absoluta que a pessoa não pode fazer nenhuma tefilá com a cabeça descoberta.
Mulher casada,
lógico. Então, tanto mulher casada como homens, indiferentemente da idade, precisam estar com a cabeça, não obrigatoriamente, precisam estar com a cabeça coberta quando eles vão fazer tefilá. Agora, só um ponto que faltou, que nós antes perguntamos e ficou um pouco em aberto, isso termina já está tarde. Hein? Nós perguntamos no começo, nós já entendemos então por que fazer tefilá, mas ficou em aberto um ponto. Se Hashem sabe o que eu preciso e Hashem já decretou o que eu vou ter, ou seja, eu vou ter a coisa que eu quero, para que rezar? Se eu vou ter o contrário, o que adianta eu rezar? Será que Deus muda de ideia? Será que a pessoa pode pedir para Hashem e agora Hashem mudou de ideia, sabe? Eu então vou mudar. Pode ser. Hashem mudou de ideia por causa de um ser humano que está falando alguma coisa para ele? Quem somos nós para falar alguma coisa para ele?
Mas uma tefilá não tem força?
Então qual a força da tefilá? Então temos que entender qual a força da tefilá. Será que a força da tefilá faz Deus mudar? Não. O ser humano não muda a Deus nunca. Impossível. Mas sim. Então quem é que muda? O homem é que muda. O homem muda com a tefilá. Por quê? Muito simples. A própria palavra tefilá, a palavra tefilá vem de duas linguagens. Tefilá vem de lefalel. Lefalel quer dizer pensamento. Ou seja, que a tefilá precisa vir junto com o pensamento. Nós falamos antes, precisa acompanhar, a cabeça tem que estar acompanhando o que você está pronunciando. Mas tefilá também vem da linguagem petil, fala no Shema, petil techelet. Petil é fio, um fio que nos une a Hashem. A tefilá nos une a Hashem. Por intermédio da tefilá você cria um laço e uma união com Hashem. Bom, o que acontece exatamente? Acontece o seguinte. Quando a pessoa faz uma tefilá, ele está criando uma cordinha entre ele e Hashem, que está unindo ele e aproximando ele mais a Hashem. Então eu estou mudando. Eu antes estava, vamos supor, a 10 metros, entre aspas, não é nessas medidas, estava a 10x de Hashem. Eu fiz uma tefilá, eu estou agora a 9.8. Então você não é mais o mesmo. Aquele sujeito a 10, que Deus decretou que vai acontecer tal e tal coisa, não é mais ele. Cadê ele? Sumiu. Não existe mais esse cara. Opa, quem existe agora? O sujeito a 9.8. Ah, então vamos julgar de novo. Então não é que Deus muda. Deus não muda. O homem mudou. Se o homem mudou, Deus reavalia agora, porque não estamos mais falando daquela pessoa, estamos falando de outra pessoa. Por isso que a tefilá tem uma força tão grande.
Por isso a questão de mudar o nome, por exemplo, se alguém está doente.
Também.
Porque deixa
também
de ser a mesma
pessoa. Deixa de ser a mesma pessoa. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, por intermédio da tefilá, você faz uma mudança de nome, entre aspas, menor, mas uma mudança de nome, entre aspas, uma mudança de identidade, que permite agora a Hashem reavaliar você. Você está mais próximo de Deus. Opa! Então Deus reavalia. E por isso ele... A tefilá tem esse poder todo de poder mudar o nosso destino, entre aspas. Não é que está mudando, e sim nós estamos nos mudando, e aí tem uma reavaliação para nós.
É o famoso é dando que se recebe.